Senhores deputados, penso que temos condições para continuar a nossa reunião. Pedia a vossa atenção. Então vamos passar ao ponto 2 da nossa reunião, que é apreciação e votação da ata número 27 referente à reunião de 31 de março. Pergunto aos senhores deputados se alguém quer falar neste ponto. Então, não havendo ninguém queira falar, passo o da ata. Passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 3 da nossa reunião, que é a apreciação e votação do pedido da audiência apresentado pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, com o intuito de abordar a situação dos assistentes operacionais que desempenham funções nos bombeiros municipais de Machico. Tenho aqui a indicação dos serviços que entre as competências da 5ª Comissão incluem-se as carreiras gerais da administração pública, sendo que as matérias relativas às carreiras especiais devem ser acompanhadas pelas comissões parlamentares com competência nas correspondentes matérias, que é o caso desta comissão. Eu pergunto aos deputados se têm algo a dizer sobre esta proposta. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu por norma gosto de saudar o trabalho dos serviços, mas nesta circunstância os serviços estão errados. Estamos a falar de carreiras da administração pública local e, portanto, a competência é exclusiva da 13ª Comissão.
Senhora Deputada Eurídice Pereira, do PS.
Muito obrigada. Eu vou um bocadinho mais longe. Eu ligo com atenção o pedido do Sindicato Nacional de Proteção Civil e tenho duas notas a deixar aqui. O pedido da audiência que nos é feito pretende tratar de um tema que não tem processo legislativo neste momento na Assembleia da República. Aliás, o processo legislativo que existia ficou concluído há dias na primeira comissão, que mais uma vez, e eu chamo a atenção da mesa, no sentido de pedirmos a maior atenção, que sempre que se fala de bombeiros sapadores é na 13ª Comissão. Mas pronto, mais uma vez enganaram-se e me enviaram para a primeira Comissão e foi lá abordado dois projetos, aliás, um projeto de lei e um projeto de resolução. O do JPP era um projeto de resolução e do PAN, se a minha memória não me traiçoa, eram dois projetos de resolução, que aliás foram até chumbados. E, portanto, o processo legislativo que existia sobre uma matéria concreta que tem a ver com isto, acho que não vale a pena estar aqui a explicar, mas se for necessário explica-se, ficou concluído. Portanto, não há em curso nenhum processo legislativo sobre este assunto. E o segundo aspecto tem a ver, ligando à questão que aqui foi falada anteriormente, há a intenção de se falar sobre, de uma Câmara em concreto, sobre um tema que o município decidiu. Ora bem, a Assembleia da República não faz escrutínio, isto já foi dito aqui vezes sem conta, não faz escrutínio sobre matérias do poder local. E particularmente em concreto sobre o município, que é disso que estamos a falar. Portanto, não faz escrutínio sobre essa matéria. Aliás, relativamente ao primeiro ponto, não sei se repararam, que é feita até uma referência que o objetivo da audiência é para nos vir aqui e indicar, e estou a citar, para eventuais tomadas de decisões futuras e então no sentido de nos darem a nota do que entendem por adequado ser feito com a devida consciência e fundamentação, ou seja, para nos dar consciência e fundamentação de eventuais decisões que venhamos a tomar aqui na Assembleia da República. Resumindo, nem há processo legislativo. Os seus deputados e os grupos parlamentares são livres de irem procurar consciência e fundamentação quando entenderem em todos os processos legislativos. E o substancial disto é que não vamos escrutinar um município em concreto, é este, podia ser outro, nunca o fizemos e parece-me que não vamos abrir, como é evidente, esse precedente agora.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Bruno Nunes pediu a palavra novamente, se o PSD tinha pedido a palavra anteriormente, não. O Sr. Deputado Bruno Nunes, dê a palavra.
Sr. Presidente, eu percebo o ponto de argumentação da Sra. Deputada Eurídice e concordo parcialmente com ele, não em relação às competências, porque aí estamos claramente esclarecidos. Esta Casa teima em juntar tudo o que é bombeiros. E isto é um problema dos serviços desta Assembleia, porque a primeira Comissão não trata de bombeiros sapadores, assim como não trata de bombeiros florestais. E, portanto, misturam tudo. E isto é um problema sério, porque a determinada altura estamos a tomar posições em comissões que não têm competência para tomar posição sobre tal. É um assunto de veras debatido e daqui a pouco, perdoem-me a expressão para aligerar um pouco o tema, mas se aparecer aqui um pedido de audiência acerca da festa dos bombeiros, de certeza que vão mandar para a primeira comissão, porque diz bombeiros. E como diz bombeiros, manda-se para a primeira comissão. E não pode, e isto tem que ter regras. A lei orgânica do Estado é clara, é verdade que existe uma questão complexa na orgânica do Estado em relação aos sapadores, porque em determinadas matérias estão com o Sr. Ministro da Coesão, que tem a competência do poder local, e noutras matérias estão com outros secretários de Estado. Em relação à matéria de facto que aqui está, eu não me parece que o objetivo do sindicato seja tratar de uma matéria de facto, apesar de estar demonstrado claramente aquilo que aconteceu no município de Machico. Eu recordo aos seus deputados que acompanham este processo, ou que podem acompanhar, e certamente isto não é uma informação única porque é pública, o Tribunal Administrativo tomou uma deliberação acerca desta questão, inclusive, do caso que aqui está em concreto a ser pedido para ser falado pelo sindicato. Existe, inclusive, eu não sei se creio que todos tiveram conhecimento também, um pedido de apreciação no Tribunal Constitucional em relação àquilo que esta Casa deliberou acerca desta competência. E, portanto, eu creio que a questão da consciência, e obviamente, talvez as palavras não sejam as mais felizes, porque a questão da consciência e da fundamentação, cada um de nós terá a sua, cada partido terá o seu, mas a realidade é que, não obstante o que está escrito, aquilo que está aqui implícito é claramente que esta Casa, inclusive, no entendimento do sindicato, levanta questões de processo administrativo, assim como de inconstitucionalidade. E creio que todos recebemos a informação, não é exclusiva do Chega, porque é pública, porque está expressa em todos os jornais. E, portanto, evitando que os processos de futuro possam criar, porque neste momento foram com os bombeiros sapadores de Machico, mas amanhã podem ser com os bombeiros sapadores de Lisboa, ou com os bombeiros sapadores de Santarém, ou outra corporação de bombeiros sapadores, não em situações como esta, porque esta é uma situação concreta que quem conhece o processo sabe do que está a acontecer, que é uma passagem de assistentes operacionais para dentro do quadro da Câmara e que tem aqui um processo complexo afeto e que já está nos tribunais, mas que a Assembleia da República tem-se pronunciado acerca deste facto, com diversas comissões a portarem ou a chamarem a si esta competência para falar de uma matéria que parte dela, concordo com a Sra. Deputada, nem sequer são da competência da Assembleia da República, mas que a Assembleia da República, perdoem-me a expressão, meteu foice em seara alheia e legislou no passado em relação a determinadas matérias que permitiu que o período de exceção fosse ultrapassado e criasse aqui um imbróglio jurídico que poderá ter consequências nas corporações de sapadores. Portanto, quem conhece minimamente o processo sabe perfeitamente que existiu um processo legislativo que está concluído, como disse a Sra. Deputada e bem, que está concluído, mas que existiram situações que foram pouco claras ao ponto de existir um processo para pedido de inconstitucionalidade no Tribunal Constitucional e que existe também uma deliberação por parte do Tribunal Administrativo, creio que é de há uma semana e meia, ou de há 15 dias, em relação a este facto em concreto. Portanto, a mim parece-me que o sindicato o que pretende aqui fazer, e obviamente concordo com o princípio que nós não estamos aqui, nem temos poder para estar a escrutinar competências das câmaras municipais, nem decisões das câmaras municipais, a Constituição prevê bem a autonomia do poder local, mas nesta circunstância isto afeta também à Assembleia da República e, portanto, creio que, concordando com a senhora deputada, que eventualmente o final do segundo parágrafo não é propriamente, não são propriamente as melhores palavras para fazer o pedido de audiência, mas concordo que existe aqui matéria de facto que deve ser ouvida nesta comissão, porque a competência está inequivocamente na 13ª.
Obrigado, senhor deputado. Não sei se mais algum senhor deputado quer usar a palavra. O senhor deputado Marco Claudino, depois o senhor deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigado, senhor presidente, caros e caros colegas. Eu creio e até acho que é admirável o esforço do deputado Bruno Nunes para tentar salvar aqui o pedido, mas não há dúvidas que o que lá está é o que lá está. E o que lá está é um pedido para que a Assembleia da República ouça um determinado sindicato relativamente a uma matéria em específico, que, como disse e bem a Sra. Deputada Eurídice Pereira, já não se encontra nenhum processo legislativo neste momento acoplado, que também, como referiu bem o Sr. Deputado Bruno Nunes, foi, creio que dia 26 ou dia 27 de março, foi proferida uma sentença que a Câmara Municipal já disse que iria reagir e, portanto, temos um processo judicial em curso, temos uma decisão que tem que ver com a autonomia do local, portanto, tudo nos desaconselha, perante o requerimento que aqui se encontra, a acompanhá-lo e a ouvir, porque seria um precedente grave, que é sobre um processo que está em concreto de uma decisão de uma Câmara Municipal, do qual todos temos que respeitar. Um processo que, para além do mais, se encontra em litígio, em que, neste momento, a própria Câmara Municipal diz que queria recorrer. Eu creio que nada nos aconselha, bem pelo contrário, a admitir, neste caso já foi admitido, mas a votar favoravelmente a audição do sindicato nestes termos. Relativamente a outras matérias sobre, e também acho que podemos desconsiderar um pouco a questão da consciência ou não para processos futuros, se o sindicato nos vem alertar para questões de inconstitucionalidade, vamos esperar pela pronúncia do Tribunal Constitucional. Acho que nada melhor do que tentar perceber, então, se o Tribunal Constitucional encontra aqui alguma violação de alguma norma, então esperemos por aquilo que o Tribunal Constitucional vier a dizer e depois, perante essa decisão, ou não, podermos também aqui, para futuro, ter outra consciência ou não relativamente às matérias. Mas, portanto, dizendo de forma muito sintética, é uma matéria que cabe à Câmara Municipal de Machico, portanto, tudo nos afasta da possibilidade de escrutínio sobre uma matéria que é da esfera da autonomia local e que, para além do mais, ainda por cima, se encontra em tribunal e, portanto, também tudo nos afasta e, portanto, também anunciaremos que votaremos contra a audição do sindicato nos termos que foi pedido.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada. Não era a minha intenção, enfim, voltar ao diálogo, mas tem mesmo que ser. Eu vou então recuperar qual é que é o assunto, porque estão mais pessoas da sala que eu estou convencida que não sabem, e eu agora fiquei um pouco confusa, Sr. Deputado, porque não percebi, sinceramente, as referências que fez relativamente ao processo que foi discutido erradamente na primeira comissão. Há 6 anos atrás, o Decreto-Lei 86 de 2019 abriu um conjunto de excepcionalidades no sentido de resolver situações ligadas à área da proteção civil e aos bombeiros, entre as quais estava a possibilidade excepcionalíssima de integrar na carreira de bombeiros sapadores trabalhadores que já exerciam essa função, mas estavam posicionados noutras carreiras. Ora bem, houve um prazo para que isso acontecesse, eu não me recordo se era de um ano, se era de ano e meio, os processos deram-se, assunto terminado, ou seja, com esse prazo esgotou-se o objeto nesta matéria, precisa deste decreto-lei que eu referi. Ora bem, o JPP e o PAN fizeram entrar 2 projetos de resolução onde solicitavam, passados 6 anos, que esse decreto-lei fosse ativado no sentido de resolver as situações que à data, não foram as que surgiram, que possam ter surgido entretanto, mas que à data dos efeitos que o decreto-lei tinha, pudessem ser resolvidas agora. Repito, 6 anos depois. Este assunto foi a plenário, foi votado favoravelmente na Generalidade, desceu à primeira comissão, onde foi chumbado. Eu já lá vou ao chumbo. Em causa estava, em cada uma das iniciativas, estava a referência que existiam 6 municípios nessas circunstâncias. 3 do PS, 3 do PSD. Alcanena, Sardual, Cartaz, Coruche, Alpiarça, Manchico. Eu própria falei com os 3 presidentes de Câmara para saber o que é que isto era, como é evidente, para me habilitar, do PS. E os 3 me disseram que tinham as matérias resolvidas, portanto não existiam. E eu perguntei na reunião da primeira comissão aos proponentes se relativamente às outras 3 câmaras que eu não tinha contactado, se sabiam, se também tinham os assuntos solucionados. Não sabiam, portanto não me foi dado a mim e a todos a resposta se tinham ou não os assuntos solucionados. Quando chegou à votação, foi chumbado com os votos do PS, portanto o alargamento, digamos, do prazo de uma coisa de há 6 anos atrás, foi chumbado com os votos do PS, PSD, CDS, não sei quem mais estava na sala, o Chega votou a favor da continuidade do processo, por isso que eu não estou muito bem a perceber, está a perceber? Portanto, mas votou favoravelmente a recuperação, votou favoravelmente poder-se aplicar novamente o decreto-lei. O que está aqui em causa neste momento é o facto de vir o Sindicato Nacional da Proteção Civil solicitarmos uma reunião, para falar no assunto de Manchico. Porquê Manchico? Porque enquanto os outros terão feito a resolução do assunto à data da aplicação, Manchico terá feito por outra forma que a nós, convenhamos, não nos interessa. Foi colocada uma providência cautelar pelo sindicato relativamente à decisão e a Câmara está a fazer a sua argumentação. Não é matéria de discussão na Assembleia da República, para que fique claro. Portanto, o que eu disse no início está correto. Não há nenhum processo legislativo neste momento em curso sobre a matéria. Nenhum. Relativamente ao caso concreto da Câmara de Manchico, é com a Câmara de Manchico porque a Assembleia da República não tem poderes de escrutínio sobre as tomadas de decisão gestionária do poder local, como é sabido, e portanto nós vamos votar desfavoravelmente este pedido da audiência. Estamos completamente abertos para ouvir todos os sindicatos, tudo, mas obviamente que isto tem que ter regras, como é evidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes e depois passaríamos já à votação, que não faz sentido continuarmos com a discussão. Tem a palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu só pedi para falar, primeiro para fazer aqui alguns, não vou chamar correções, mas alguns acertos. Primeiro, não é nenhum sindicato da Proteção Civil ou Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores. Não é sindicato da Proteção Civil, porque isso é outro sindicato completamente dispa. Depois, a maneira como votámos ou não, nós não estamos aqui a discutir a maneira como consideramos, aliás, isso. A argumentação do PS em relação à matéria como votámos na primeira comissão destrói completamente a argumentação do PSD em relação à forma de nós estarmos a defender este projeto. Não sei se perceberam. Vocês justificaram um com o outro, vocês, os seus deputados, peço desculpa, justificaram um com o outro aquilo que um contradiz o outro. Porque se eu tivesse a defender isto porque tenho um interesse próprio, porque foi o que deu a entender, que não percebo como é que eu estou aqui com um esforço enorme a tentar defender, deixe-me dizer que se eu tivesse de facto preocupado com isso, aquilo que o sindicato vem precisamente contestar foi aquilo que, segundo o Sr. Deputado Eurí, disse, nós votámos a favor na primeira comissão. Ok? Agora, o que me parece a mim estranho é que pela primeira vez nesta comissão estão muito preocupados. Olha, eu nem sabia que eram 3 do PS e 3 do PSD, eu não sabia se havia CDU pelo meio, mas parece que estão muito preocupados em trazer o sindicato aqui.
Nós sabemos que este sindicato incomoda muitas vezes, mas para nós é-nos indiferente. Agora, não podem a dizer, um acusar que o Chega não está a perceber porque o Chega na primeira comissão até votou contra, e o outro partido acusar que o Chega está a defender o sindicato, porque uma coisa não joga com a outra, porque precisamente nós não estamos a defender nada. Nem tem que defender o sindicato, porque o sindicato não diz aqui, diz sindicato do Chega, não diz aqui. Não é do Chega. E, portanto, o sindicato é autónomo e isto não pode ser, quando dá jeito, os sindicatos dão jeito para uma coisa e depois quando são outros sindicatos que não estão dentro das intersindicais, seja ela o GT ou seja o GTP, quando são sindicatos independentes, os senhores podem fazer as interpretações que quiserem. E eu faço a minha. É que quando os sindicatos são independentes e são fora da UGT ou da CGTP, já existe um problema para poder ouvir. Eu próprio não concordo com a forma como termina o segundo parágrafo e fui claro em relação a isso. Eu próprio referi a situação de não existir nenhum processo legislativo, como foi dito pela senhora deputada. Agora, todos nós sabemos o que é que aconteceu. Não queremos falar sobre isso. Não vamos falar. O sindicato não é ouvido. Sr. Presidente, o que eu peço é que se faça a votação e não há mais discussão. Agora, não se contradiz um ou outro a falar sobre nós. Nós temos a opinião própria e falamos exatamente do que queremos. Não vale a pena um dizer que o Chega está aqui a esforçar-se a defender o sindicato e o outro a dizer que o Chega votou contra a posição do sindicato. Está implícito, Sr. Deputado, está implícito naquilo que faz. E há uma coisa que está implícita que é clara e que fico bem vincado. São três câmaras do PSD, são três câmaras do PS. Não está lá nenhuma do Chega. Isso é clarinho como a água. E há uma circunstância que também é clara. Há um processo administrativo, há um trânsito em julgado, há processos em relação a esta matéria. E também uma situação que deve ficar bem clara. Uma vez mais, foi distribuída convenientemente para a primeira comissão. Ainda não se percebeu porquê. Porque é que continuam a distribuir bombeiros chapadores para a primeira comissão. Não se percebe. E acho que a mesa tem que interferir em conferência de presidentes de comissão de uma vez por todas em relação a esta matéria. Porque quando chegam aqui os assuntos, ou já vêm atrasados, ou então continuam nestas circunstâncias. Agora, nós, o posicionamento, é claro, cada um vota como quiser. Se fosse um sindicato da UGT ou da CGTP, certamente não haveria tantas destas circunstâncias. Portanto, Sr. Presidente, tal como disse, por nós podemos passar à votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu ia então passar a palavra à Sra. Deputada Eurice Pereira para corrigir.
É só para corrigir, porque efetivamente eu enganei-me no nome do sindicato e é o dos bombeiros sapadores e não o da Proteção Civil. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não queria prolongar, mas visto que o Sr. Deputado foi citado, eu dei a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino.
Também é muito rápido, porque pode ter sido uma má interpretação do deputado Bruno Nunes, porque eu já não fiz nenhuma associação do deputado Bruno Nunes relativamente a este sindicato, não fiz mesmo. O que eu disse foi que nós, que normalmente fazemos um esforço para poder fazer uma interpretação generosa daquilo que são os pedidos, eu admirava até a capacidade de tentar salvar um requerimento que não tem salvação possível, porque ela afeta uma decisão, porque ela é muito clara sobre aquilo que pretende, é sobre uma decisão local e de um processo que se encontra judicialmente a ser dirimido. Portanto, eu fiz um reconhecimento porque não tem mesmo salvação a este requerimento e não passa pela cabeça que haja nenhuma associação, mas também se houvesse uma associação do deputado Bruno Nunes ou ao sindicato, não tinha problema nenhum, isso aí, cada um é livre de associar. Mas não foi essa seguramente a intenção, mas mantém-se a nossa posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos passar à votação deste requerimento. E até para quem chegou depois do início da nossa reunião, vamos votar no ponto 3 o pedido de audiência do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores com o intuito de abordar a situação dos assistentes operacionais que desempenham funções dos bombeiros municipais de Machico. Por isso, pergunto quem vota contra este requerimento. Temos PS e PSD que vota contra. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, o partido Chega. Então o requerimento é chumbado e será dada então indicação ao sindicato do seu chumbo e qual a razão do seu chumbo. Passamos então ao ponto 4 da nossa reunião, que é a fixação da redação final dos projetos de lei número 216-17-1 do PSD-CDS e 439-17-1 do PS de elevação da povoação de Silveira à categoria de vila. Não sei se algum dos senhores deputados quer dizer alguma coisa sobre este ponto.
Passamos também ao ponto seguinte, ao ponto 5, fixação da redação final do projeto de lei 247-17, primeira do PS, de elevação da povoação de Barcaúça à categoria de vila. Também o Sr. Deputado quer pronunciar sobre este ponto. Passamos ao ponto número 6, fixação da redação final do projeto de lei número 354-17, primeira do PS, de elevação da povoação de Vila de Punha à categoria de vila. Não sei se há algum Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Sr. Presidente, em plenário, em sede de votação, abstivemos-nos, fizemos declaração de voto escrita e não queria deixar de mencionar, para efeitos da ata, o posicionamento do Chega em relação à Vila de Punho. Nós não temos nada contra a Vila de Punho, mas alertámos diversas vezes para o facto da excepcionalidade do artigo 4º da Lei 24/2024 tornar-se regra e de, depois de observarmos não só a nota técnica como todos os requisitos que Vila de Punho teria que cumprir para esta elevação, considerarmos que foi um desvirtuar por completo do artigo 4º da Lei 24/2024 ao aplicarmos a excepcionalidade para poder fazer a elevação. E, portanto, não tendo nada contra a Vila de Punho, mas e contra as suas gentes, mas obviamente para nós é importante perceber que quando as exceções são mais que a regra, se calhar eventualmente deveríamos revisitar a lei e entender que a Lei das Povoações, neste artigo 4º, significa que está aberto para que qualquer povoação, qualquer vila, qualquer aldeia possa fazer a sua elevação, assim a força política que representa na freguesia tenha representatividade na Assembleia da República e força para levar por diante.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu faço só a seguinte questão. Como sabe, a redação final não pode ter oposição de nenhum grupo parlamentar, nenhum Sr. Deputado. Se fez só uma declaração relativamente a esta redação final ou se o grupo parlamentar do Chega se opõe a esta redação final?
Sr. Presidente, eu estava a aguardar que colocasse para a votação, para exercer os nossos direitos potativos e pedir o adiamento da votação.
Não há votação, é só pode haver posição.
É só a oposição à reposição da
à redação final.
Então eu vou-lhe pedir 2 minutos de suspensão de trabalho.
Ok, concedo os 2 minutos de suspensão.
Não pode haver aqui.
Suspensão dos trabalhos por 10 minutos.
Suspensão dos Sr. Presidente, muita pressão à mesa, peço desculpa.
Sr. Deputado.
Mesmo não existindo votação, eu posso pedir o adiamento por distintivo de ponto.
Boa pergunta, Sr. Deputado.
Não. Não, eu posso colocar, mesmo não existindo votação, posso fazer sim, o adiamento do distintivo da discussão, posso pedir o adiamento do ponto.
Faz sentido, sim. Pode pedir o adiamento do ponto positivamente e será discutido na próxima reunião.
Então eu peço o pedido do adiamento do distintivo do ponto.
De Vila de Punho?
De Vila de Punho só. Só de Vila de Punho. O ponto 6. Relativamente aos pontos anteriores, ninguém, não houve oposição nenhuma.
Sr. Presidente, okay. Peço desculpa interrompê-lo. Posso?
Sim, Sr. Deputado.
Para que isto não pareça que é uma perseguição à Vila de Punho, nós pedimos o adiamento putestativo dos 3 pontos que estão dentro do mesmo parâmetro e com o mesmo critério. Para não parecer, porque senão os 3 que estão com fixação de redação final, para não parecer...
O ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6...
Até porque isto não vai inviabilizar, não vai atrasar nenhum processo, não vai atrasar absolutamente nada, e só para não criar aqui uma situação... que nós todas as reuniões temos discussão por causa de Vila de Punho e parece que eu tenho alguma coisa...
São 3 adiamentos potestativos.
Diga?
Serão 3 adiamentos potestativos. São 3 pontos diferentes, não era...
Sr. Presidente, se forem 3, nós nem sequer temos adiamentos potestativos suficientes e, portanto, então, assim sendo, fica Vila de Punho. Não então, vou gastar adiamentos putestativos para resolver uma circunstância dessas. Fica com Vila de Punho adiado.
Resumir, é o adiamento putestativo unicamente do ponto 6, que era a fixação da redação final relativamente à elevação da população de Vila de Punho à categoria de vila.
Exatamente, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 7, que é outros assuntos. A mesa tem vários outros assuntos. O primeiro outro assunto é a fixação do prazo para a entrega das propostas de alteração da proposta de lei 5817 do Governo, que autoriza o Governo a alterar o Código das Expropriações aprovado pela lei número 168/99, de 18 de setembro.
Podemos agendar para a próxima semana.
A mesa dá a indicação que seria até à próxima semana. Não sei se algum senhor deputado se opõe. Não havendo manifestação de nenhum grupo parlamentar, pressuponho que nenhum se opõe, fixamos até à próxima semana.
Não, entregar é até segunda-feira.
Até segunda-feira, às 18 horas. Outro ponto de outros assuntos, iríamos ter a audição regimental do Ministro Adjunto da Forma do Estado, estava prevista para dia 14 de Abril, mas por indisponibilidade da agenda do Sr. Ministro, que nos deu a indicação que só tem disponibilidade a partir do dia 11 de Maio. A mesa sugeriu propor o dia 12 de Maio pelas 15 horas. Não sei se alguns senhores deputados se opõem a que seja no dia 12 de Maio, às 15 horas, a data que vamos sugerir ao Sr. Ministro. Também não havendo nenhuma manifestação dos grupos parlamentares, pressuponho que ninguém se opõe. Outros assuntos, um pedido feito pela Embaixada da Alemanha para a Comissão receber uma delação da Comissão de Assuntos Jurídicos e Digitalização do Land Brandenburgo, no próximo dia 20 de maio, quarta-feira de manhã. A delação está a visitar Portugal entre os dias 18 e 21 de maio e terá como um dos focos temáticos da sua viagem a digitalização e a reforma do Estado. A delegação fazer-se-á acompanhar por duas intérpretes que assegurarão a tradução simultânea entre português e alemão, pelo que a visita podia ter lugar em português. Seria no dia 20 de maio, quarta-feira de manhã. Não sei se algum dos senhores deputados se opõe a esta reunião entre as duas delegações. Também ninguém se...
E
por último, a divisão de imprensa e média está a planear fazer um registro gráfico de vários momentos de atividades parlamentares, nomeadamente as comissões, o que está previsto que possa acontecer na terça-feira, dia 14 de Abril. O objetivo é obter imagens que permitam compor as publicações relativas à conferência de líderes, ao plenário e às comissões nas redes sociais. Segundo se informa, será necessário que o fotógrafo possa entrar e estar em salas de reuniões das comissões parlamentares com o objetivo de realizar um registro gráfico diferenciado de todos os grupos parlamentares presentes. É por causa desta última informação, é o que já acontece. Simplesmente há aqui uma nova...
É do serviço
a tirar a foto. Relativamente a isto, nada. Então pediu a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, não obstante o facto de ter pedido o putestativo em relação ao ponto 6... A informação que a mesa me deu, por Vossa Excelência, foi que não poderia ter votos contra. De acordo com o 156 do Regimento, na redação final, não pode ter, de facto, votos contra, mas não impede que seja votado por unanimidade. E o que o Sr. Presidente me disse, e o que o Sr. Presidente transmitiu, pelo menos posso ter interpretado mal, foi não tem votação.
Não tem votação. Se houver oposição de algum grupo parlamentar à redação final, fica a redação anterior.
Não altera a votação daquilo que está na...
Não altera a votação.
Pronto. Então, se mantemos, para não insistir, a falha pode ser, a falha é minha, mantendo a votação que foi feita em plenário, o voto do Chega, que em plenário, neste caso em concreto, foi abstenção, não alterando o sentido do que aqui está e não existindo nenhum voto contra, mantém-se tudo o que estava em plenário. Certo?
Correto.
Aqui
estamos só a falar da redação final. É só a redação final.
Certo. Mas eu estou a fazer uma pergunta concreta. Claramente, o 156... diz, ponto 2, a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo devendo limitar-se a aperfeiçoar, etc, 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 ok? E tem no final, mediante, sem votos contra. O que eu estou a perguntar é uma clarificação sobre o regimento. O que eu estou a perguntar é, não existindo votação, como foi dito por Vossa Excelência, e como confere o regimento, o que se mantém é exatamente o texto que estava, e não existindo nenhuma alteração, o texto que estava e que já foi votado em plenário.
Senhor Deputado, o que acontece é o seguinte: se votar, se ninguém se opuser à redação final, é aprovada, ou melhor, é publicada a redação final que foi feita pelos serviços, que deve ter alguma alteração relativamente ao que foi, eu não confirmei, mas penso que sim. Pode ter umas letras pequenas, letras grandes, tenham alterado do que foi votado em plenário e o que está a ser feito agora em redação final. Caso haja alguma oposição, o que é aprovado ou publicado, neste caso, o que é publicado neste caso, é exatamente o que foi votado em plenário. É a única diferença. Se houver oposição, a redação final não é tida em conta e fica a redação inicial que foi votada no plenário. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Peço desculpa porque então foi má interpretação minha. Creio que obviamente aquilo que vou dizer regimentalmente só fará sentido se tiver a anuência de todos os partidos. Não faz sentido então, porque eu interpretei mal, não faz sentido estarmos a fazer o puto estativo sobre esta questão. Faz sentido que seja de imediato, então não faz sentido nenhum estar a colocar um putestativo sobre isto quando não tem efeito nenhum. E eu entendi mal, não foi grupo parlamentar do Chega, fui eu, a responsabilidade é minha.
O Sr. Deputado Miguel Guimarães tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, acho que já estás mais ou menos esclarecido, mas a oposição ao texto final é basicamente oposição às alterações que foram feitas entre aquilo. Normalmente o hábito é que não se oponha, a não ser que haja alguma alteração que mude o significado do texto, sim. Mesmo estando contra o texto final.
Obrigado pela ajuda, Sr. Deputado.
Eu acho que já está.
Sr. Deputado Bruno Nunes, pediu a palavra novamente.
Pronto, Sr. Presidente, então eu creio que poderá estar resolvido por nós, e neste caso fui eu, enquanto coordenador do grupo parlamentar, que solicitei o protestativo, por nós, se existir a anuência, porque já foi pedido por parte de todos os grupos parlamentares presentes, eu retiro o pedido protestativo e seguimos com o processo legislativo tal como estava previsto, porque de facto foi erro de interpretação da minha parte.
Obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, eu pergunto se algum dos senhores deputados se opõe à retirada do protestativo. Se ninguém se opõe à retirada do protestativo e não havendo a posição à redação final, está aprovada a redação final também, as três redações finais. Não tenho mais outros assuntos, não sei se algum senhor deputado tem. Obrigado, porque temos uma comissão que vai decorrer a seguir.
Thank you.